Olhe, não sei se concordo muito não, mas estão dizendo por aí que esse episódio tem sinal verde de aleatoriedade. My English is from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Outro dia me levaram no forró, virgem santa que o negócio estava bom. Mas de repente, por causa de uma besteira, alguém puxou uma trancheira e começou a confusão.
Fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil! Aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo! É isso aí, galerinha! E hoje a gente vai focar nos verdadeiros heróis, né? Vamos dizer assim, porque escoteiro é coisa de ensino médio, ensino fundamental, meu amigo. Aqui a gente hoje vai falar daqueles heróis que a gente sabe que se tivesse no nosso mundo, seria exatamente da forma como foi tratado nessas séries e filmes e HQs, enfim. Tudo que a gente for falar aqui, vocês vão ver que realmente faz muito sentido no nosso mundo. E pra isso eu estou aqui com ele, quase bugando minha mente, porque o Mago do Sol não está presente hoje, mas eu vou seguir a ordem aqui direitinha. Estou aqui com ele, meu amiguinho lindo, André Santos! Fala, Dedéu!
Fala!
André! Estão matando um gato no teu apartamento? Que barulho, cara, é esse aí?
Tem uma criança aqui no apartamento hoje, então vocês provavelmente vão escutar gritos, passos e confusão. Não me responsabilizo, mas agora eu acho que se aquietou, eu já mandei dar o sumiço nela.
Não matem gatos nem crianças, pessoal, por favor.
Não, é só ligar algum mundo beater da vida que tudo se acalma.
Ah, show, muito bom. Fala, Dedéu, agora, dale.
Fala, balaeiros, tudo bem com vocês? Primeira coisa, Ted falando que vou manter a ordem, não combina com o balaio, mas tudo bem. Mas a frase de entrada é: se eu fosse herói, eu seria tão quanto os de Invencível, não vou mentir. Eu queria mesmo era dinheiro e fama, e o resto é que se lasque para lá. E que sériezinha cheia de contradições, né? Nenhum nome de personagem se vale a pena dentro da série. Tudo é o contrário, mas beleza.
Sim, 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 sim.
Duplicate,
muito bom.
Muito bom.
Ai, meu Deus do céu. Eu estou aqui com ele, meu lindo. Maravilha, gravando com a gente mais frequência. Adoro. Meu querido Alexandre Feitosa, Gominho. Fala, Gominho.
Fala, pessoal. Rapaz, o choque, né, de Ian descobrir que foi um Bala FM, o 115, foi tão grande que ele faltou esse, não foi?
Correu.
Ele tá de quarentena, tá de quarentena. E graças a Deus não é do Covid não, meu amigo, é de um Bala FM, é adição do Bala FM. Tá tendo que ser recuperado o negócio. Eu estou aqui com ele, meu lindo, meu gostoso Natan Cirino. Fala, Natan!
Fala, meu povo, eu quero Valesca Popozuda cantando tiro, porrada e bomba na abertura de The Boys.
Meu Deus!
Não critico, e peço. Quero também. Pelo menos a versão dublada. Pelo menos a versão dublada pode mostrar.
Já
aí.
Pensou Homelander fazendo beijinho no ombro?
Eita! Cada beijinho era uma lambida do raio, não era nenhum a parte do beijo, né?
Não quero nem saber onde era o beijinho também.
Redes sociais, Natanzirinho.
Vai lá, o podcast no Facebook, no Twitter, no Instagram, meu povo. Procura a gente também pra dar aquela força monetária no PicPensa.
E PicPensa, né? Isso aí. Vai lá, o ponto podcast. Pode procurar a gente lá no PicPay que encontra. E, Natan, eu tenho que trazer esse assunto à tona, porque, né, faz parte do conglomerado, né, de Politics Entertainment of Balaio. Nosso Balaio 4.
Não, eu já sei o que
você
vai falar, não fale não. Falou.
Falei. Nosso Balaio 4, Natan, como é que tá esse negócio?
Tá lá. A meta é porque assim, Tadinho, na verdade, a meta é o seguinte: até hoje, depois de 3 meses pedindo, não completamos 100 inscritos. Então, a meta é que vai ter episódio novo quando a gente bater 100 inscritos lá.
Ah, tá bom. Beleza.
Até então não vale o trabalho não, minha gente.
Metas para 2023. Pode cortar isso, tá? Pode cortar. Mas enfim, É isso aí, bicho. Tá bom, visita lá, Balaio Podcast. Faz a gente chegar aí nos 100 inscritos aí, que ajuda, né? A gente volta lá, faz um negócio
bom. Pois é. E eu esqueci de dizer também do nosso e-mail, balaiopodcast@gmail.com, pra quem quiser... Isso. Conversas mais longas, e também a gente tem um canal do Telegram atualizando todas as coisas do Balaio. Sim. O Balaio Podcast canal do Telegram.
Eu queria agradecer ao pessoal também aí, principalmente do Instagram, que é onde basicamente a gente tem mais engajamento, né? A gente, essa semana, recebeu muito elogio do Balaio FM. Queria agradecer aí o pessoal que mandou, não só do Balaio FM, como o programa da TV Manchete também rendeu muito elogio pra gente. Então, um beijo no coração de vocês, gente. É muito bom receber esse feedback de vocês. Sempre manda, porque dá aquele calorzinho, né? A gente dá aquela coisa boa, né? Da gente continuar fazendo essa nossa resenha.
Aquele foguinho, né, Ted?
Vocês, né?
Aquele calorzinho.
Isso, que vem de baixo, entendeu? Aquele calorzinho.
Inclusive, compartilhem a palavra balaiesca, botem lá os episódios, marca a gente, ajuda isso, a gente a chegar a mais gente.
Isso.
Né, a gente faz tudo aqui com muito suor, sangue e lágrimas.
Ah!
E é bom quando vocês falam da gente e espalham para outras pessoas também, isso ajuda muito.
Ah, Nathan, e eu queria deixar um recadinho aqui também. Você que é produtor de podcast também, se quiser fazer um duozinho, né, como o pessoal do mundo dos games aí conhece, se quiser fazer participações aqui, fazer parcerias, entra em contato com a gente, rapaz. A gente conversa.
Um fit, Terry. Um fit.
Um meeting. É, então, a gente... faz parcerias, a gente acha que a questão da podosfera tem que se reunir mesmo e tem que divulgar todo mundo junto esse negócio, porque acho que é a nossa mídia mais livre, né? A gente tá aqui falando besteira e, enfim, tem que fortalecer esse negócio.
Pois é, como diria Melin, né? Eu fit você é hit.
É! Puxa.
Meu Deus!
Vamos jogar o Invencível dentro desse palácio?
Bora! Invencível não, vamos jogar os heróis mais 18, entende? E é a vez do sangue, vamos embora.
Eita porra, é Manuela e entra nesse negócio?
Vai ser o quê? Filme pornô com cosplay?
Dale, papai, dale.
Dale.
Eu tando lá, eu vou a cor de você na mesma hora.
Eu vou baixar porrada, pra quem se meter...
Minha gente, foram duas semanas de episódio vermelho seguidas. Então a gente tem que hoje oferecer aos nossos ouvintes um episódio verde, um episódio mais tranquilo, né?
André, pode sair, André. Dá a chamada.
Um episódio verde.
Eu queria dizer ao povo que tá ouvindo aí que a gente tenta, minha gente. A gente convidou, inclusive, um psicólogo que nunca veio aqui. Abraço, Luan.
Nunca aturou a gente nesse programa.
Mas aí, Luan não pôde comparecer. Ou seja, a gente tenta fazer a coisa verde, mas não dá. Não sei, se alguém puder resolver essa questão aí, Luan poderia, né?
Não.
O Luan aí dá um jeitinho, Bilo.
Entre aspas, bem grande, né? Ele assim, caramba, um balaio de novo, me convidando. Vixe, Maria.
Bloqueei a chamada.
Tenho 14 chamadas às 11 da noite. Não posso com vocês.
Bora lá. O nosso tema dessa semana que ficou Heróis Mais 18 e o subtítulo A Vez do Sangue. Porque tá tendo muita porrada de sangue.
A Vez do Sangue.
A Vez do Sangue. Bicho, isso é muito nordestino, velho. Na moral mesmo, a Vez do Sangue é sangue, meu amigo.
O sangue tá na canela. Tá batendo na canela.
É peixeira no couro dos outros.
O título ia ser o Risca-Faca dos Heróis, mas não rolou, né? Ficou A Vez do Sangue mesmo.
Aham.
Uhum. Mas vamos puxar aqui. Por quê? A gente começou a ver nas conversas da gente que tava aparecendo muita coisa de herói realmente pra adulto, né? O mundo nerd ficou adulto, o pessoal desistiu das crianças, foi isso mesmo, minha gente? É sexo, droga e violência o tempo todo pros heróis?
Meu amigo, aí ele manda um é sexo, droga e violência e quer que a gente faça o verde, né?
Não, bicho, mas vamos lá, né? Vamos tentar deixar o negócio mais verde, como a gente fala. Bicho, eu acho que saturou, sabe? A pegadinha bonitinha e retilínea do herói. Eu acho que a gente já teve isso demais, sabe? Já tem Marvel aí no talo, que até hoje faz isso, com algumas ressalvas, né, que a gente falou até lá no Periquito e Saudade Invernal lá, que
pois teve, mudou, a Marvel tá mudando
coisas,
também.
Teve algumas coisas já mais diferentes, mas assim, ainda são muito retilíneos, né? Ainda são muito preto no branco, ou é vilão, ou é... enfim... Eu acho que meio que saturou isso. Então, eu acho que produtores e até mesmo escritores, né, que muita coisa vem de HQs, estão vendo essa oportunidade de jogar isso na mídia, porque muito dessas histórias já tinham, né? Já são HQs mais antigas, já meio que até underground, né, a gente chama. E estão vendo a oportunidade de aparecer, né, de jogar isso pro mundo.
A questão que eu acho é que não é que elas chegaram agora, é porque a mídia TV, a mídia cinema começou a incorporar agora. Antes tinha medo, porque assim, HQ é uma coisa muito restrita ao público que consome HQ, enquanto
nicho,
filme,
né,
é um nicho específico.
Nicho, né?
Enquanto que cinema, televisão, não. Cinema e televisão é todo mundo. Às vezes o cara não tá fazendo nada, abre um stream da vida e fala, vou assistir essa porcaria aqui. Então, para você ter uma maior amplitude, atingir uma maior quantidade de pessoas, e isso aí quer dizer mais dinheiro, às vezes vale mais a pena você fazer, por exemplo, um dos maiores anti-heróis, comedor de gente, matador, não tem uma gota de sangue no filme dele, como foi o Venom. Pra que você não impeça não impeça
comedor de gente, eu já pensei em político aqui que tava.
Comedor no sentido gastronômico. Mas, assim, por favor, vamos delimitar as coisas aqui.
Aí você, tá bom. Você faz isso pra evitar, não proibir crianças de assistir o filme no cinema. Bota uma tarja livre ou uma tarja 12 anos. Então era. A questão é essa, era a ressalva que tinha de trazer. Por exemplo, Homem de Ferro era alcoólatra, agressivo, complicado nas HQs há 20, 30 anos atrás. Uma das HQs mais famosas dele é isso, O Demônio da Garrafa. Mas trazer isso pro cinema, deixar de ser aquele homem bonzinho, engraçado, que no máximo é irônico, aí já é outro 500. Por quê? Porque quando você começa a discutir certos problemas, quando começa a optar uma violência, quando começa o uso de drogas entrar nessa discussão, você vai restringir mais quem está assistindo. Então era questão de dinheiro. Só que quando eles começaram a ver que estão fazendo isso, estão restringindo, mas aquele público que antes era infantil já se tornou um público mais de 18 e continua consumindo, aí eles começam a ficar tranquilos para produzir, ao ponto de botar desenho animado desse modo.
Pois é, seu Gomi, é tudo mercado, seu Gomi?
Não, era justamente isso que eu ia dizer, né, o que o André falou. Ele tá até pegando as minhas falas agora.
Vingança! Vingança!
O que eu acredito muito é o crescimento de uma geração, entendeu? A galera que acompanhava o quadrinho quando era pequena, hoje em dia já é grande, viu, né? Os produtores viram que eles continuam consumindo, então o mercado abriu. E como o mercado abriu, meu amigo, dinheiro. Então, eles vão fazer... Bicho, nada no mundo roda sem dinheiro.
É
então,
verdade.
Se existe, é porque tem mercado.
E eu digo mais, eu acho que a gente tem que ir vindo ponto lá da Dona Fox com X-Men, lá no primeiro filme, também com Homem-Aranha também, a Dona Sony, que trouxe, que foi pra mim o pontapé inicial, né, da era de ouro dos heróis no cinema. E se você for pegar esses filmes 2000, 2002, a galera que viu esses filmes hoje já tá tudo velho. Ah, pô, tem por mim. Eu tinha o quê? 10, 12 anos quando vi X-Men. Hoje eu tô um velho, pai de família, né? Essa coisa. E olha o tempo que eu passei vendo herói bonzinho, herói bonitinho
e
tal.
Apodreceu e não amadureceu, né, Pedro?
Opa, cara.
Você tira muito pela galera, por exemplo. A galera que era acostumado a almoçar assistindo Liga da Justiça, assistindo os desenhos do SBT. Hoje em dia, essa galera já tá mais 18, né? Então, eles gostariam de ver, né, aquele arquétipo que eles viram, que eles na criança assistiram.
Gominho, você foi até bonzinho em dizer mais 18, Gominho, né? Porque, assim,
mais 30.
Já passou dos 18 faz tempo, Gominho. Esse pessoal não,
eu estou sendo um pouco bonzinho.
Agora, eu acho que a gente falou muito de HQ aqui também. Eu acho porque a HQ ela é mais barata e ela permite algumas experimentações, assim. Não se frustra tanto comercialmente quanto um filme, uma série, que realmente é uma indústria milionária, né?
Isso.
É muito dinheiro para fazer um filme, uma série, e eles não vão arriscar para um público restrito. Então, para chegar nesse ponto, para o cinema e para a série, é porque realmente tem uma projeção de retorno muito boa, que eu acho que pode ter sido alcançada depois que essa galera que estava lá nos anos 90, né, vulgo nós, passamos dos 18 já há alguns aninhos. Então a gente agora tá ganhando dinheiro, trabalhando pra pagar pra ver filme de super-herói.
Exato. É algo novo, mas também vamos botar entre aspas aí, porque a gente tem, por exemplo, Spawn, né? Que é um filme mais antigo, que tem essa pegada bem underground, bem pesada. E a gente tem também o próprio Blade, né? Que também é outro que a gente pode considerar um anti-herói, né? Que muita gente descobriu que Blade tinha quadrinho também muito depois do cinema. Mas eu acho que vale a pena a gente citar, né, esses dois que tipo assim, que não é também uma pegada tão nova, né, tão novidade, assim, você trazer essa pegada mais pesada pra série cinema.
Mas não deixa, Ted, de ser nicho. A galera, e que nem você falou, a galera que foi assistir Blade, sabendo que Blade era do HQ, era uma história em quadrinhos,
muito pouco.
É muito, muito pouco. A galera foi pra ver o caba cortando vampiro, cabeça voando, e é isso aí.
Exato.
A Buff Homem, né?
Mas sabe o que é a diferença que eu acho? Você pega um Spawn que mata os demônios lá, você pega o Blade que mata vampiro, você não é um ser humano, você personifica um humano no monstro, entendeu?
Não tem empatia, né, Nathan?
Não, é violento com o monstro, é violento. E
sim,
agora
entendi,
não.
Entendi,
agora
Nathan.
Não, entendeu? Você pega um Homelander da vida que tá né, transando com outra heroína lá e esmaga a cabeça de um pedinte, sei lá, de uma pessoa comum.
Uhum.
Então, é outro nível, sabe? Eu acho que chegou no outro nível onde o mal, ou pelo menos o mal que se faz não é mais para o monstro, que parece um ser humano, é pro ser humano mesmo.
Exato.
E aí isso coloca algumas quatro, eu botei quatro pilares aqui que a gente via nos heróis antigamente, que eu acho que estão sendo derrubados agora por essa nova leva vide The Boys, né, Invencível, que a gente vai falar por aqui. Mas a primeira delas é o altruísmo. Vocês acham que o altruísmo tá ficando de lado pro herói? O herói não é mais aquele que faz tudo pelo outro e trabalha pelo outro e serve a sociedade?
O que você pode observar, principalmente que o Invencível trouxe, é que antes isso era inerente ao herói, né? Era uma coisa que ele fazia naturalmente. Hoje é um desafio para o herói fazer isso, entendeu? Então, hoje ele tem que decidir muitas vezes entre quebrar o pau no meio da cidade e destruir prédio tudo, ou salvar o pessoal que está caindo pedra em cima. Então, meio que virou o altruísmo hoje, virou um desafio que antes era uma coisa que todo herói era, tinha um checklist lá, vou criar um herói aqui, o que é que eu faço? Primeiro, altruísmo. Pronto, mudou a macumba. Ele trazia isso de berço, vamos dizer assim, né? Então, hoje não é mais assim. Você vê que o herói ele foi até humanizado e ele busca isso nas suas ações.
É, né? A criação dos heróis, né? Por exemplo, a criação do próprio Superman. Ele já é altruísta desde o momento que ele chegou na Terra, que ele caiu numa...
Mas vem o Homem de Aço lá do Zack Snyder, que foi a grande questão, que, ah, mas o Superman matou alguém, o Superman derrubou o prédio.
Não.
Que agora você começa a entender que, se um herói bate num prédio e derruba um prédio, ele mata pelo menos 1000 pessoas lá dentro.
Tem gente lá dentro,
meu amigo.
Não é
a cidade de borracha dos Power Rangers, não, meu amigo.
A questão é que ficou mais escrachado, né? Antigamente, a gente só ouvia um prédio caindo, que a gente pensava, não, é uma cartolina que tá caindo ali, não faz diferença. Só que agora mostra
isso,
que aquele prédio torou uma pessoa no meio, que tinha uma criança andando naquela calçada e o prédio caiu por cima. Então se tornou mais escrachado.
Inclusive, um abraço invencível.
Sim,
jovens, mas eu tô falando do Superman, que é justamente, eu acredito que é o exemplo de altruísta. Porque ele é um escoteiro. Ele chegou, ele é invencível, né? Um abraço aí, que nem o Ted falou. Ted e Nathan mandaram pro Invencível. Ele é invencível. E ele, a criação dele, ele caiu na Terra, caiu numa família boa, foi criado pra ser bom. Então ele é bom desde sempre, desde a da criação dele, entendeu?
É um Steve Rogers, né?
É, e você sabe o que tá me pegando aqui? É que, velho, você vê, até pode ser até considerado um off-talk, mas eu acho que não é. Como o Superman, ele é o molde do herói pra qualquer coisa que se faça de série, de material que envolva herói.
Beijo, Goku.
Você tem o Superman de modelo ali pra tudo, pô. Você quer fazer um vilão? Pega o Superman e faz o inverso. Você quer fazer um cara anti-herói que tem alguns problemas? Pega aquelas características do Superman e tira uma. Vamos ver como ele reage sem uma dessas características, entendeu? Caramba, isso é muito, muito doido, velho.
O que me deixa muito de cara, assim, o principal, é porque isso tudo e sem ganhar porra nenhuma. Nem se ganha um salário, um real.
É, bicho,
a maioria deles trabalha junto do governo, E nem sequer um salário, pô. O Kawhi continua trabalhando como jornalista. Peter Parker continua trabalhando como repórter. Ou você já... Pronto, no de Falcão, isso aí ficou muito claro. Até pra pegar empréstimo, Kawhi. Não posso liberar empréstimo, mas bora tirar uma selfie. Aí chega The Boys e bota, a principal corporação do mundo é deles, eles ganham dinheiro. Tem tipo o escalonamento de quem ganha mais, quem é a equipe principal. Aqui dali é muito o que seria hoje. Ninguém, isso aí eu digo. Se Madre Teresa de Calcutá fosse heroína hoje, ela ia ganhar alguma coisa pra fazer aquilo, uma remuneração. Lógico, eu tô indo pra o máximo, mas, é. Mas qualquer pessoa, pô, você vai passar o dia da sua vida todo dia morrendo, arriscando sua vida. Não vai ganhar nem uma ajuda de custo.
Eu acho que se os heróis existissem, eles iam fazer public post pra ganhar no
Instagram. É isso que eu ia dizer. Sabe o que ia acontecer? Esse negócio aí ia ficar pra quem quisesse manter a identidade secreta. Mas, por exemplo, um Falcão da Vida, que no universo lá o cara é conhecido por todo mundo, o cara ia ter milhões de seguidores no Instagram, tava pobre nada, ia estar precisando de empréstimo nada, homem. Tava tirando dinheiro com força em rede social, que é isso, fazendo publi, né?
Já imaginou aí o Instagram do Peter Parker, meu amigo?
Imagina aí,
pô. Ó, fotógrafo.
Altas fotos conceituais lá do Peter Parker, pô, é isso.
Ô Gomes, tem outro, isso me remete a outro pilar, o Dezinho começou a falar aqui, que seria a abnegação. A gente vinha de uma leva de heróis dos anos 90, dos clássicos, né? Que são os heróis que se negam, né? Não vivem aquilo que podem viver, não tem um romance, não tem filho, né? Não tem a profissão que gosta, etc. Muitas coisas que eles não podem fazer, não fazem por abnegação e amor à causa. Isso também caiu, né?
Gomes é tu, vês?
É, né?
É tu, Gomes!
Eu não faço a mínima ideia do que falar sobre abnegação.
Abnegação.
Me diga um herói que abnega alguma coisa.
Peter Parker, quando ele abre mão de Mary Jane pra não botar ela em risco.
O próprio, a Lois Lane pra o Clark.
Não, mas aí não, a gente, não, mas aí não entra na parte de abnegação. Deixar de fazer uma coisa
Deixar de cobrar pra receber aquilo. Mostrando que você tá fazendo por dinheiro, por exemplo. Você tá fazendo pelo amor à causa, pelo amor à camisa.
Isso.
É, tem muito a ver com o altruísmo, né, que a gente falou também. Mas entra no pessoal, de você negar alguma coisa pra você, pra fazer pelo outro. Isso existia muito antigamente.
E entra muito como se a questão de ser herói fosse um fardo, né? Que só ele pode carregar aquilo ali, né?
Exatamente.
É. Então ele não quer dividir com ninguém porque ele sabe que é muito pesado, que só ele suporta aquilo. Então ele basicamente afasta todo mundo que ele gosta de perto dele. Então...
É o famoso com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Né? E morreu.
É, mas em relação ao Peter Parker, eu vejo mais não é nem abnegação, é deixar... as pessoas ao seu redor seguras, entendeu? Não sei, não, acho que não entraria nesse ponto, porque ele não revela a identidade, ele usa máscara justamente para a galera não saber quem ele é e para não ir atrás da família dele, né? Das pessoas que ele ama.
É, mas esse é o argumento de todos eles. Que não revelam a identidade porque...
Pra todos os que usam máscara, Natan, vai vir a guerra civil aí.
Mas é engraçado que, por exemplo, o Tosh, ele faz questão de mostrar quem ele é pra ficar na mídia, pra pegar mais mulher. Então, nem todos são assim. A grande maioria, os principais, os mocinhos, de verdade são. Mas tem aqueles que fogem à regra. Inclusive, tem um HQ pra recomendar, que eu já recomendei ela umas 3 vezes, mas é muito boa, chamada The Weekend Mais Divine. Que ela trata os deuses reencarnando na Terra como grandes celebridades. Tipo, Afrodite volta à Terra e vira, sei lá, Rihanna e assim por diante. É arretada, ela fala bem disso, assim, a ideia da divindade heróica ocupando um lugar de um terreno, de uma pessoa normal. Normal não, né? Uma estrela.
Você falou de Afrodite, eu me lembrei de um outro pilar aqui dos heróis, que era a pureza. Os heróis até então, eles não faziam sexo, né?
Abraço, meu querido Homelander, pra você, né?
Abraço, meu amigo Omni-Man, né? Também.
Quando tinha algum super-herói com filho, a gente ficava pensando, oxe, mas como?
Mas como é que foi, hein?
Como é que foi? Né? Como é que aconteceu isso?
E ele pimba.
Surgiu lá o filho do Senhor Fantástico, eu disse, e foi uma perna que ele cortou e virou um menino aí.
A perna que ele usou foi outra.
Olha o verde, Ted. Olha o verde, Ted.
E estica também, Gomes.
Olha o verde,
Ted. Verde.
Desculpa, gente. Desculpa. Voltei.
Mas realmente, os heróis agora, principalmente essa leva, quando você pega o que a gente vai comentar aqui, né? Logan, Deadpool, The Boys, o sexo deixou de ser um tabu. Inclusive com representatividade também, né? Com casais gays, com transexuais, com outros tipos de...
Com o Dia dos Namorados de Deadpool, a gente pode falar isso
Dia
também.
Dia dos Namorados de Deadpool, maravilha, né? Aquela cena maravilhosa. Deixou de ser, assim como o último desses pilares, que é o do politicamente correto, né? Os heróis passaram a beber, passaram a usar droga, passaram a ser gente carregada... Né, brigar em bar e etc. Um abraço aí pro Peaky Blinders, que fez escola aí pros Peaky heróis.
Que é engraçado.
Aprenderam.
Que é engraçado que antes ainda tinha alguns heróis que usavam, mas eram heróis feitos para que aquilo fosse tido como uma repulsa, né? Eu já falei o exemplo do Tony Stark, que tinha o vício em álcool e drogas, se não me engano, cocaína. É, o próprio Logan, ele sempre bebia, mas aqui dali era porque ele era tido como truculento, como um anti-herói, ele não era um mocinho. Por exemplo, Ciclope não tinha isso. Ciclope era quase aluno da Malhação que ia pro Gigabyte tomar suco de cloroquina.
Me desculpem por estragar o verde do episódio, mas cloroquina é o caralho. André quis dizer clorofila.
Quase ele não. Não... É isso. Você descreveu o Ciclope, André. Na verdade, você descreveu ele.
Em contrapartida, aí Logan era aparecer com garrafa de cerveja, dando dedo charutão, com a garra.
Né? Charutão,
então,
né?
Charutão. Então pronto, assim... a questão é essa, porque às vezes essas coisas eram colocadas como pequenos defeitos em quem não era o herói mocinho. Era aquele o anti-herói queridinho. Normalmente era o que a gente mais gostava, mas era o queridinho. Que se você parar pra ver, o herói nada mais é do que a idealização da gente. Então, por exemplo, você gosta muito do Super-Homem porque você idealizava a sua ideia de ser aquela pureza. Por isso que todo mundo, os dois melhores heróis pra geral, são os dois que são muito ricos. Que era o superpoder que todo mundo queria ter, que era o Batman e o Homem de Ferro, são os queridinhos. O super-herói é isso, é a sua idealização.
É,
e hoje em dia, como o mundo, como tá chegando mais informação, a gente sabe que não existe ninguém 100% puro. Os Big Brothers da vida estão mostrando as celebridades fazendo tudo errado, isso aí vai quebrando essas barreiras, isso aí serve pra gente. Então esses heróis com defeitos, eles vão ser o herói do futuro. Vai começar um momento em que vai aparecer Super-Homem fazendo coisa errada. Por quê? Porque é o que o povo quer ver. O povo não aguenta mais esse 100% de pureza, porque sabe que o mundo não é assim.
Alô, Luan?
Fala, Biluzão. Sem problema, meu irmão. Pode ligar.
Ou eu fumei alguma coisa estragada, ou os meninos estão falando muita merda. Fala tu, que é psicólogo, por favor. Como é que é essa relação da gente com violência? A gente gosta de ver sangue, por quê, hein? Tem até umas pessoas que eu queria ver sangrando, mas na prática a pessoa não tem coragem. Como é isso?
Ó, nem teu bong tá estragado e nem os cabas tão falando besteira. Na verdade, é só uma questão da conexão, porque os dois estão certos ao mesmo tempo, né? Aí eu lembro, inclusive, de uma fala... De uma pessoa que eu amo de paixão, né? Ai, que saudade da minha ex. Nem todo mundo tá errado, nem todo mundo tá certo. Tá todo mundo errado, porque todo mundo, né? Nem todo mundo vai ganhar, nem ninguém vai perder, porque todo mundo vai perder. O lance é mais ou menos o seguinte, Bilu. Desde os tempos mais remotos, nós percebemos que, por mais que negue, o ser humano ele tem uma aproximação com a violência. Então, existe um lado obscuro da nossa personalidade, se é que assim podemos dizer, que nós negamos veementemente e nos utilizamos muitas vezes do discurso religioso, do discurso moral, do discurso ético, para negar esse lado obscuro desse desejo, muitas vezes, de aproximação, seja da violência, seja até mesmo do ilícito, né? Mas isso acaba se mostrando por um efeito rebote, onde a gente tem, por exemplo, a série The Boys, né? Que é uma série que está sendo aí, né, como a galera mais jovem disse, está sendo hypada aí. E é uma série que traz violência, que traz imagens explícitas relacionadas à sexualidade. E isso mostra como é um tema, como é um objeto que nos gera desejo. Ai, galera, mas isso é muito ruim para o jovem e tal. E aí a gente pensa, né, Biluzão? Você liga a televisão 5 horas da tarde e tá um cabo, um senhor de meia idade, com cabelo pintado de acaju, dizendo: me dá a imagem da câmera 5, matou o marginal, mais um CPF cancelado. Então a humanidade, ela vive esse eterno dilema, onde a gente quer negar que sentimos uma aproximação pela violência, ao mesmo tempo que essa violência é utilizada continuamente como forma de entretenimento, até mesmo de entretenimento. Então, a maior parte da galera aí que hoje conseguiu eleger, né, um presidente legal aí, estava baseado aí nas ideias de jornalistas super sensacionalistas que comemoram, como eles falam, o cancelamento de CPF. Isso nada mais é do que o mesmo comportamento que nós vemos do sujeito no filme. Ah, porque o filme é muito violento, porque no filme o cabo arrancava a cabeça do outro. Tá certo, é violento, de fato é. Ah, mas eu gosto tanto do programa de fulaninho, porque lá ele mostra que bandido bom é bandido morto. Então até que ponto, né, Biluzinho, a gente tá se distanciando da violência? Até que ponto não existe aí, talvez, né, usando aí, eu não sou da área da psicanálise, tenho umas leituras, mas... ousando aí, né? Quem sabe nós não temos até mesmo um certo fetiche, um certo desejo, né, de estarmos mais próximos disso, né? Então a violência, ela não nos agrada, tanto que nós buscamos veementemente combatê-la em nossa sociedade, porém, em alguns contextos, aparentemente ela se faz lícita, né? Seja no filme, seja no jornal, seja na máxima de que bandido bom é bandido morto. Ah, mas é bandido. Deixa de ser gente? Deixa de ser violência? Enfim, são questionamentos, né, Bilu? Que eu acho que aí a gente vai ter que tirar um dia pra gente prender, né? Puxa, prende, passa, conversa, né? Prende a informação, né? Puxa a informação, prende a informação, passa a informação, né? Pra gente poder discutir isso melhor.
Eu queria trazer só a referência aqui que eu lembrei, que eu acho massa a gente trazer, que você que é o Hancock, né? Que apesar de muita gente não gostar daquele
verdade,
filme,
Hancock.
Apesar de muita gente não gostar do Hancock, eu gostei, é um filme que eu gosto, é aquele tipo guilty pleasure, né? Que você tem aquele filme que muita gente quebra o cacete, mas eu gosto do filme. E ele é exatamente isso aí, é um cara que ele tem todos os vícios dele, tem o vício da bebida, tem o vício da droga, não mostra, né? Mais da bebida, realmente, mas assim, o cara tem um coach, pô. O cara chega lá, um coach pra ele e vai dizer: bicho, eu vou te deixar o herói bonitinho. Tu vai até aceitar ser preso pra tu limpar tua barra aí e virar o herói na forminha correta, entendeu? Se fosse hoje em dia, Hancock tava ali nos Seven de The Boys, tranquilamente, maravilha. Não precisava mudar nada, né?
Tava mesmo.
Joga
tava
Hancock mesmo lá nos Seven de The
Tem
Boys.
Tem uma campanha, Teddy. Tem uma campanha pedindo pra que ele apareça na terceira temporada de The Boys na internet, tá rolando.
Ah, seria muito massa.
Maravilha. Eu sou 100% de apoio, velho.
Agora, dito isso, assim, que os heróis não têm mais todos esses pilares que a gente falou de altruísmo, de abnegação, de pureza, né, castidade e de politicamente correto. Não tá na hora de chegar o filme do Lobo, não?
Ah, rapaz, é meu sonho. Bicho, o Lobo, velho, o Lobo é o anti-Superman, né? É o anti-quatro pilares aí que tu citou. É maravilhoso,
pois é,
cara.
Rapaz.
Meu Deus do céu. Eu ainda vou ver um filme do Lobo, uma série, né? Que hoje também tá sendo possível sair série, então... É um sonho meu, velho, ver o Lobo retratado.
É porque tudo isso que tá acontecendo é que nem os anéis do Capitão Planeta, tá ligado? Vão se juntar todos e vão trazer o Lobo, tá ligado? Uma moto.
É mesmo, vai invocar o Lobo.
E aí, galera? O pior de tudo é que tentaram fazer ele nesse politicamente correto, né? Na versão 952, colocaram ele magrinho, mais
combina,
bonitinho.
Pô. Fizeram isso também com o Motoqueiro Fantasma, André. Quiseram botar um adolescente. O Motoqueiro Fantasma tem um carro, um Mustang, pô. Como é que pode? Motoqueiro Fantasma. Com carro e certinho, tá ligado? Aí não deu. Não deu
e tu
certo.
Sabe quem é que tá pedindo pra fazer o papel de Lobo no cinema?
Nicolas Cage.
O Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan, que ele fez o... O cara do Walking Dead lá, da Lucille, como é o nome dele?
O Negan, pô. Negan.
Negan!
É o pai Winchester lá, de Sobrenatural.
Ele fez o Negan, é, teve em Watchmen também. O bicho tá doido pra fazer o lobo aí.
Rapaz, esse cara ele é o rosto do anterói, né? Se você pensa em um anterói, você bota o Jeffrey Morgan lá pra fazer. tá desse jeito, né?
Pois é.
E ele é tão carismático, só um off aqui, né? Que teve um problema lá com o Rick, né? Com o principal do The Walking Dead. E o cara continuou sendo o vilão, filho da puta da história. E ele continuou levando nas costas, né? A história do The Walking Dead, enfim.
Que por sinal ele é muito bom em Watchmen. O comediante é fantástico.
Ele é um ator do caralho, velho. Cara, é
a gente tá falando de The Walking Dead aqui. É já pra puxar o Invencível, é isso mesmo?
Meu Deus. Tem calma comigo.
Eu queria justamente entrar nessa fase, nessa coisa da leva desses super-heróis que a gente tá falando mais 18, porque antes de chegar em Invencível, antes de chegar em The Boys e o Legado de Júpiter, que enfim.
Que tem um comentar? Tem uma situação interessante dessa de mais 18 aí. Que a maioria desses sites mais 18, como não tem tanto controle, eles botam esses filmes pra lá pra quem quiser assistir free, tá ligado?
Exatamente, no Xavier Vídeo, se você quiser procurar lá, você vai encontrar, né?
Pra quem não tiver os streamers da vida aí.
Agora sim, eu só peço que se você for streamar a sua tela do seu computador pra TV da sala, tenha cuidado. Porque assim, você pode ir direto no filme, mas vai ter propaganda, meu filho. Vai ter gente querendo que esmague sua rata, você vai ter gente com. Você vai ter gente com gelzinho lá que dá 82. Centímetros de chibata. Que negócio lá, meu amigo?
Ó o verde,
desculpa, foi mal.
Não tem jeito, meu Deus do céu.
Ou seja, esse olhozinho aqui é o olho azulzinho de The Boys, né?
Exato. Você vira aquele super-herói da cena do hospital psiquiátrico lá. Exato.
Antes de chegar a essas séries novas que estão puxando o assunto da gente de Heróis Mais 18, a gente teve ainda os precursores, né? Vocês colocariam quem aqui como precursores desses Heróis Mais 18?
É pra gente fingir surpresa ou olhar o roteiro?
Olha o roteiro, tá.
Eu pensaria em Deadpool. E você, Nossa, Ted? Deadpool!
Que sacada, André! Muito bom!
Mas o pior é que Deadpool foi totalmente necessário. Porque ali o Reynolds botou no colo,
ai,
bateu
susto
no peito e tinha que ter.
Porque ele botou também de outras formas, né? No filme, a gente sabe.
Verde, né? Sim.
Mas ali foi sensacional. Depois de ter feito grande bosta com Lanterna Verde, ele deixou claro. Ele, em primeiro lugar, ele é nerd, né? Ele gosta, ele segue, ele lê as HQs. Então ele sempre bateu no peito que queria, trouxe pra si a responsabilidade, tanto é que ele também faz parte do roteiro, ele ajudou a escrever o filme.
Ele fez o trailer, pô. Lembra que saiu um trailer muito antes de sair o filme, que é um trailer do carro do Deadpool, ele que bancou, pô, do bolso dele aquele trailer, pô.
É porque ele dizia que tinha vergonha do Deadpool dele em Logan. Aí ele queria ter a chance de mostrar o Deadpool como ele sabia que era o Deadpool. Isso aí foi sensacional, porque deu muito dinheiro. Voltando para aquele ponto que o Igor me tava falando. Então, eles tiveram, já que tá dando dinheiro, vai fazendo aí, meu filho, e vai ter onde der. Que aí é que até ficou a questão, né? Será que a Disney vai dar essa liberdade também? Eu acho que sim, ela tá entrando em umas discussões tão pesadas ultimamente, assim, necessárias, mas fortes as discussões, que eu acho que um filme mais 18 para ela vai ser no... Vamos ver no que dá. Não sei se ela vai liberar na streaming, mas...
Na verdade, a Disney vai lançar o streaming dela mais 18, né? Que é o Stars Plus...
É.
Então a Disney vai ter dois streams. Tem o Disney fofinho, bonitinho. E vai ter o Disney.
Isso.
Que pode conter o Deadpool, Logan.
E a pessoa paga como isso tudo, pelo amor de Deus?
Filho. Não paga.
É Sky, meu filho. Lembra do tempo que você tinha Sky, TV por assinatura, que pagava, tem que pagar 500 conto pra ter os canais tudinho? Vai ser isso. Mas essa questão do Stars é bem interessante, que era isso que eu ia dizer, Nathan. Tu falou bem. É, porque vai ser basicamente o selo Fox, né? Porque a Disney comprou a Fox, então os filmes mais 18. A gente falando mais 18 parece pornografia.
É o que eu acho também.
É, não, mas assim, os filmes
é putaria.
Com classificação 18. Eles vão também pro Star, porque é meio que tem um selo Fox da parada, entendeu? Que a Disney também comprou. Então. Provavelmente Blade vai pra lá, André. Provavelmente
Deadpool vai
pra
lá.
Deadpool, o próprio Logan, né? Se forem fazer algo referente ao Logan também vai pra lá. Então estão com essa estratégia.
Vocês falaram aí do filme, né? Do Deadpool e tal, na época e tudo. Vocês se lembram, o que é que vocês sentiram quando viram o trailer do Deadpool? Quando escutaram a notícia, vai ter um filme de herói do Deadpool e vai ser mais 18, vai ser tarde 18.
Eu só pensei que ia vir putaria, mas não veio.
Não, velho. Assim,
não como veio, eu imaginava que não viria.
Tá com a moléstia, Nathan.
Caramba,
então, Nathan. Então você queria o Deadpool literalmente esmagando a rata.
Você queria o Deadpool assistindo no Xavier Vídeos.
E até queria que a sala de cinema fosse no motel.
É porque o Ted falou bem, assim, quando a gente vê mais 18, a gente associa direto à putaria.
Uhum.
E nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes o mais 18 ele vem porque você tá tratando de temas muito problemáticos, como suicídio,
uhum,
de uma forma muito explícita, né? Muito gráfica. Até a presença de sangue já interfere na classificação. Então o Deadpool vem, e achei até bom vir o primeiro filme, que eu me lembro, assim, pelo menos dessa safra, de Heróis Mais 18, vi com comédia. Porque, tipo, ele tira onda, ele mostra uma coisa mais violenta e tal, mas ele tá dentro daquele campo de testes, tá ligado? Pra o super-herói. Tá, vamos ver qual é o campo aqui, vamos ver pra onde eu consigo ir. E depois vem os outros mais true, né?
Uhum. Isso, verdade.
É porque essa parte de censura, aqui é até um nome muito forte da censura, mas é o termo adequado. Ele vai fazendo uma diferenciação por idade. Se não me engano, tem a livre, acho que tem 12, 16 e 18. Que aí vai dizendo, ó, se apareceu violência, aí sai da livre e vai pra 12. Aparece, se não me engano, é violência e palavras, xingamentos, palavrões. Aí pra 16 é quando aparecem violências mais agressivas, vou usar esse termo, tá adequado, mas mais violência e aparece algumas...
E um peitinho, um negócio ali, né?
É, alguma demonstração de nudez, por exemplo. É. E aí, uhum, se não me engano, o Game of Thrones era mais 16. E quando vai mais de 18, é quando tem morte, drogas, violência constante no filme e cenas de sexo explícito, não mostrando tudo. É aquele Manuela. Você entende o que tá acontecendo.
Eu tenho até a tabela aqui, que eu fiquei curioso vocês falando aí. Aí tem realmente o livre, né, pra todos os públicos. É, tem uma classificação antes do livre chamada ER. Pela Ancine, tá? Que é especialmente recomendado para crianças e adolescentes. Aí tem 10 anos, que é não recomendados. Aí tem alguns motivos aqui. E aí, por exemplo, 10 anos, então você tem que classificar o filme se tem presença, referência a droga ou não, se apresenta linguagem obscena. Então são coisas que a gente nem atenta para essa coisa de classificação, mas às vezes até quando você diz um palavrão, você já pode mexer na classificação. É, se a nudez for frontal, já é uma classificação diferente de uma nudez de costas, sabe? Então, quantidade de sangue, se for sangue tipo no chão, é uma coisa, se for sangue espirrando da garganta, é outra. Então, cada forma de mostrar violência, droga, assuntos delicados, nudez, sexo, isso tudo influencia nessa classificação.
É, né? A gente falando aqui do semáforo desde o começo do episódio foi pra culminar nesse ponto aqui, tá ligado?
Não, mas eu acho que isso aí é bom, é dancine, mas serve também pra jogos, enfim. E é bom pra você, cara, conservador incauto, que reclama que GTA tá, né, pegando as criancinhas e transformando em assassinos, jogos. Se você ler a capinha, vai ter lá 18 anos. Então, se você tá deixando seu filhinho de 10 jogar, o problema é seu, o errado é você, certo? É só o recadinho que balaio deixa pra vocês, tá bom? Isso existe.
Então, a gente tem as classificações de 10, 12, 14, isso, 16 e 18.
Isso, então o joguinho GTA não é pro seu filhinho de 10 anos. Apesar de você gostar de arminha, não é pra ele, certo?
É
então,
o que chama de censura indicativa, né, Ted? A censura é indicativa. Indica, exatamente, que você não deva assistir se não tem aquela idade. Aí,
exatamente.
Quem vai deixar ou não é o seu responsável.
Exato, exato.
E aí, quem chegou chutando o pau da barraca...
Chegou o quê, Nathan? Pera.
Isso, foi, saiu. Estranho, foi? Mara,
quase, viu, Nata? Quase.
Mas quem chegou chupando o pau da barraca, pode ser também, foi The Boys.
É, velho. The Boys é aquele que eu classifico, aí eu jogo a bola aí pros meninos, mas eu acho que The Boys é aquele marco, né? Eu acho. É, pode ter gente que acha que é um primor, pode ter gente que acha que não seja isso tudo, mas eu acho que tem antes e depois de The Boys, tá ligado? Tipo antes e depois de X-Men, tá ligado? Então, eu acho, eu posso estar enganado, né? Daqui a um tempo a gente vê que não é isso tudo, mas hoje eu vejo The Boys dessa forma.
Gominho, quando você fecha os olhos, o que é que você vê de The Boys?
Não, pra mim eu já ia dizer que só existe antes, que eu não assisti The Boys, não.
Meu Deus do céu.
Obrigado, Mariana.
participação exclusiva de nosso querido Romil nesse programa maravilhoso.
Valeu,
pelo
falou.
Pelo título, tu acha que é o quê? Pelo título?
Não, pelo título não. Eu sei a história de The Boys todinha, né? Por causa de 1 milhão de spoilers que o cara inevitavelmente sabe.
Uhum.
Mas opinião mesmo sobre a série, eu estou aqui transfigurado em... Eu esqueci o nome da atriz lá do Oscar.
Glória Pires, cara.
Eu estou transfigurado aqui de Glória Pires. Não tenho nada a comentar Oscar sobre isso. Isso.
Eu também. Quem foi que ganhou? Meryl Streep. Meryl Streep.
Meryl Streep.
Atriz do Oscar.
Mas e qual foi o grande diferencial do The Boys aí pra tu? Foi essa coisa do mais 18 só...
É porque
é mais profundo que isso.
The Boys, a graça dele é porque, tipo, a pessoa faz Deadpool e Logan foram diferencial. Deadpool porque trouxe a safadeza e Logan porque trouxe um tom mais sombrio. Então eles, assim, meio que foram os carros-chefes pra história mais 18 dos heróis. Só que The Boys é engraçado porque ele é irônico com a nossa perspectiva de super-herói. Porque ele não só traz violência, sexo e coisa do tipo. Ele traz a ideia do herói como sendo uma pessoa que faz isso, entendeu? Porque, tipo assim, Deadpool a gente já esperava, é uma coisa esperada. Mas você imaginar o cara que é o Superman, que é o... esqueci o nome dele. O Homelander. O Homelander. Fazendo aquilo aí é totalmente diferente, porque aí quebra o paradigma que a gente tinha do herói. É exatamente o porquê desse nosso episódio. Porque ele não pega o herói esperado, aquele herói que faz aquilo, o anti-herói, tipo Deadpool. Ele pega o super-herói, o cara que é a exaltação da evolução humana pra lascar todo mundo.
É, velho, e ele traz uma coisa que o povo gosta, que é o gore. Ele traz tripa, ele traz miolo espalhado no chão, ele traz, né, coração batendo na mão de uma pessoa, ele traz cabeça explodindo, né, então...
Ele traz entranhas de baleia, Ted.
Exato, exato, bicho, exato. Né? Ele traz guerras e um ser humano que conversa com ele e tem um papo cabeça. Enfim, tem bicho, é muito bizarro de voz aí, a gente falando assim.
Pois é, Gominho assiste, Gominho.
Apesar de tudo, eu vou assistir.
Assiste. Não, assiste, Gominho, é sério. Mas é isso, pô. Eu vejo a divisão porque o Deadpool, ele, além, apesar de ter a questão até gore, tiro na cabeça, faca enfiada na cabeça, enfim... Mas ele é um herói ali ainda, entendeu? O cara, ele ainda meio que se preocupa em salvar o dia, entendeu?
É, exato.
The Boys não, pô. The Boys, eles estão um pouco se fudendo pra salvar o dia, pô. É isso. É o que o André meio que falou aqui, né? Então, é o marco pra mim por conta disso. Porque depois de The Boys, a galera vai ter coragem de ter essa abordagem com super-heróis, entendeu?
E fez um sucesso da porra, né? Isso é que é interessante.
Sim.
É porque ele abriu as portas, né? Digamos assim, se já que ele fez e fez sucesso, então a galera a partir de agora diz, ah, The Boys fez aquilo ali, ó, deu certo, então a gente tá livre aqui, bora, pode meter gente aí arrancando cabeça de gente
aí saiu um legado de Júpiter.
Só faltou Rita Repulsa no legado de Júpiter.
O legado de Júpiter eu queria só mencionar aqui, porque sinceramente não vale o tempo do balaio, porque é uma série muito fraca.
Nathan, vou marcar mesmo 10 segundos aqui pra você falar do legado de Júpiter. Valendo!
Bosta!
Não, mas é sério, porque a gente falou dos pilares aqui, né? Uhum. E ele traz essa premissa assim, quase de dizer, vamos mostrar os heróis quebrando esses pilares. Então você tem heróis que não estão nem aí pra altruísmo, que também estão um pouco se lixando pra abnegação, que são putão, putona, enfim, gosta de sexo. Tem muita coisa quebrada ali, mas ao mesmo tempo eles ficam com aquela linguagem quase malhação, uma coisa meio Power Ranger, não sei, velho, não comprei o realismo do legado de Júpiter, sabe?
Só falta o Zordon chegar.
É. Você vê a hora de chegar um Yodai, sabe?
Rapaz, eu assisto muita porcaria mesmo. Mas legado de Júpiter, eu consegui assistir, acho que meio episódio, porque meu irmão tava assistindo e eu tava no quarto e eu olhei. Não tive paciência. Qual é a questão? The Boys, ele consegue criar um contexto onde os heróis aparentam ser heróis e por trás eles são inescrupulosos. Faz a safadeza todinho. Só que você entende o contexto. O legado de Júpiter, pelo pouco que eu tive paciência de assistir, é uma coisa extremamente forçada. É como se eles quisessem mostrar. Somos heróis carregados. Vamos mostrar pra vocês que usamos drogas. Vamos mostrar pra vocês que matamos gente. Vamos mostrar pra vocês que usamos, que bebemos. Então, não passa aquela credibilidade, tá certo, eles fizeram toda uma propaganda, deixando a entender que ia ser o concorrente de Boys. Só que quando uma coisa... é tipo uma piada, quando a piada é muito forçada, ela perde a graça. Então o legado de Júpiter foi esse, ele forçou, ele quis ser um The Boys tanto, que acabou não chegando nem perto, entendeu?
E é muita presunção, né, velho? Você chegar pra uma série de sucesso da Amazon, que é The Boys, e dizer assim, ah, é o The Boys da Netflix. Bem, caralho, você tem que, velho, se garantir pra dizer um negócio desse.
Velho.
E não atingir a expectativa. Aí o resultado, a frustração é duas vezes pior da gente.
Exatamente.
Que tá assistindo.
Isso é que é pior, velho, porque o marketing da série da Netflix em nenhum momento contrapôs isso, né, de dizer que era o The Boys da Netflix. Né? Porque, assim, muitas vezes você... a comparação é inevitável. Mas cabe a produtora tirar um pouco essa imagem. Não, gente, é algo original aqui, não é The Boys, da Netflix, enfim. Em nenhum momento eu notei a Netflix se distanciando disso, pelo contrário, sabe? Eu notei cada vez mais eles dando a entender que era isso, sacou? E eu fui nessa linha de André. Eu assisti exatamente, acho que 15 a 18 minutos do primeiro episódio. Cansei, velho, não deu. De caramba, eu não vou perder meu tempo vendo isso, não. De verdade, eu achei... Enfim.
É bem isso, é cansado, né, Ted? É cansado.
É cansado, aquela coisa.
Tanto é que, por exemplo, normalmente quando a gente vai gravar o balaio, por incrível que pareça, às vezes a gente realmente estuda pauta. Então, quando tem na pauta, assim, um filme, uma série, eu tento, eu me esforço muito pra assistir. Tem alguns do... vou me revelar aqui, Natan, me perdoe. É bem, tem alguns do Oscar que eu acho extremamente cansativo, mas não, eu vou assistir pra poder comentar.
Por isso que você não participa, mano.
Fui pego, hein? Quando a gente escolheu essa temática, eu até finei, eu vou tentar assistir o Legado de Júpiter, são 10 episódios, já ficava assim, mas não dá. É uma coisa que simplesmente não desce, a pessoa não aguenta. Quando é um filme que a Bahia se esforça, que é 2 horas. Mas quando você pega uma série de 40 minutos por episódio e transforma em 10, meu amigo, aí haja paciência.
Já estão misturando aqui os assuntos tudo em pra variar. Fala tudo de novo pra esse episódio ter algum conteúdo relevante, por favor. Sobre essa viagem de herói aí e tal, pra que a gente precisa dessa figura de um herói, hein? Diz mesmo.
Bilu, meu irmão, é um prazer. Pode ligar a hora que for. Bilu, veja só, a parada do herói é algo... que a gente pode remontar às culturas mais antigas, os gregos, os persas, os romanos, né? Quando a gente tem ali a figura dos semideuses, que seriam homens que teriam poderes. O ser humano, ele tem um anseio por um poder. Ele tem um anseio, por exemplo, pelo poder da imortalidade. É isso que leva, ano após ano, a indústria farmacêutica tentar encontrar um remédio que nos deu uma longevidade, né? Inestimável. Ano após ano, nós procuramos criar órgãos biônicos. Então, hoje já se especula que daqui a 30 anos, com a colocação de órgãos biônicos, alguém vai poder viver até 200 anos. Aí eu penso, eu pequeno, feio, careca, buchudo, não penso que seja muito futuro eu viver 200 anos, né? Mas o ser humano, ele anseia pelo poder. O super-herói, ele é a figura... do super-humano, ele é a figura do humano super-poderoso. Então, o super-herói, ele é a representação de um desejo íntimo que temos, ao mesmo tempo que ele é também a representação de uma esperança. Então, eu inclusive faço a analogia aqui, recorrendo ao estudo da questão arquetípica religiosa, né? Até mesmo utilizando o conceito dos arquétipos junguianos, onde nós temos aí na figura do herói, dentro dessa sociedade pós-moderna, a equivalência do que foi a ideia de um divino numa sociedade, numa sociedade medieval, né, na Era das Trevas. Então, por um processo de deslizamento social, nós saímos de uma teocracia para uma homocracia, se é que assim podemos dizer, onde esse homem, né, esse homem ocupa o centro do universo, e agora eu perco a identidade do divino que me protegia, e eu começo a dizer o seguinte: meu irmão agora lascou, velho. Antes eu tinha Deus,
agora eu sou, sei lá, ateu, agora eu sou um cara que eu não acredito mais em Deus. Quem é que vai me proteger? O Superman. O Batman. Então veja que, inclusive, algumas características, né, o antropocentrismo, né, eu falei o homocentrismo, me perdoe, o antropocentrismo. Algumas características dos super-heróis, né, e aí a gente pensa no Homeland, são características sobre-humanas quase divinas, como voar, como ter olhos de raio laser, pele impenetrável, invulnerabilidade. Então pensa no Wolverine, pô. Você toca fogo no Wolverine, 5 minutos tá o Wolverine de boa ali rasgando todinho. Então por que nós buscamos o herói? Por que a figura do herói é cativante? Porque todos nós, em algum momento, gostaríamos de ter poder. Seja o poder de ser mais forte, o poder de ser mais rico, o poder de ser mais inteligente, de ser mais bonito. No meu caso, qualquer um deles seria muito bem-vindo, né? O simples poder de poder andar sem sentir dor, para mim, já estaria ótimo. Mas nós buscamos esse poder e o herói é a representação desse poder. E é, sobretudo, dentro de nossa sociedade contemporânea, onde nós vivemos esfacelamento de valores, e onde nós vivemos, né, Biluzão, aí a questão da perda, né, literalmente, de uma esperança, é um sentimento de desesperança que vivemos, e de anomia, o herói ele vem para tentar resgatar essa esperança, certo? Tanto no jovem quanto no adulto. E aí seja o herói típico, o Superman, né, o escoteirinho americano, seja o herói darkoso, né? Ali aquele herói trevoso, Batman, né? O John Wick, enfim, os anti-heróis também são heróis.
Bora falar do que presta, bora falar do Invencível.
Ah, maravilha.
Não, vamos falar de...
Mas eu entendi a referência, Gominho. Eu entendi a referência.
Muito boa, Gominho. Muito boa.
Ô, Natan, podemos dizer que agora a Nossa Senhora Amazon é o streaming especialista em Heróis Mais 18?
Tu lembra de qual? Eu só lembro do The Boys.
Invencível, né? Amazon também, porra.
Ah, tá. É verdade.
Tá como aí, né?
Tá na Disney, né? Tá na Disney.
Não, Disney não.
Tomou a dose de maracujina exagerada, né, o rapaz?
Ah, tá. Não, mas eu tenho uma coisa pra falar. Antes de começar a dissertar sobre Invencível, tem uma coisa que eu achei massa, porque a gente tá falando de um mercado que tá se adaptando, né? Ele tá meio que pisando em ovos já há algum tempo, sabendo quais são os limites dele. E aí tem uma coisa massa de Invencível, porque a gente vê isso agora na animação clássica dos anos 90.
Que
estilo,
maravilha,
né?
Lindo.
Então, é quase como se fosse assim, vamos tentar aqui fazer uma coisa um pouquinho violenta, mas vamos botar comédia, aí bota Deadpool. Ah, deu certo, vamos fazer só violento mesmo, com putaria, bora, faz The Boys. Aí depois, rapaz, deu certo, bora fazer desenho animado, tá ligado aquele povo?
Bora.
Vamos ver até onde vai, né? Até onde vai chegando.
É. Até onde vai, tá dando certo, assim. Invencível, que demais, é do Kirkman, né? Que é o cara que criou The Walking Dead. Uhum. Que é tão sanguinolento quanto, só que a série não dá o crédito necessário à violência da HQ do The Walking Dead.
Exato.
Mas eu acho que dessa vez acertaram, né?
Por incrível que pareça, né? Porque, assim, The Walking Dead também não é algo tão suave, né? De você assistir, mas... Você pega a série e desce uns 50 degraus, assim, abaixo, e você vai ter a HQ. Que é muito gore, velho. É muito gore, The Walking Dead.
Com
véio.
Certeza.
Muito, muito gore.
É porque na HQ é mais escrachado a maldade com os humanos, né? Na série eles têm mais cautela, mostram ainda uma coisa ou outra, mas a maldade mesmo ainda é contra o zumbi. Não sei agora, porque eu já desisti de The Walking Dead.
No final,
o Kirkman, ele quer passar a mensagem que o problema no mundo não é o zumbi, é o ser humano.
É o ser humano, entendeu? Exato.
E acabamos o programa hoje com essa bela filosofia. De...
Mais Invencível,
mas,
né?
Me diga o parecer aí de Invencível, e aí?
Eu vou puxar aqui, porque essa série, ela me deixou sabendo.
Excitado.
Ela me deixou em êxtase, assim, de verdade. Fazia tempo, pode parecer exagero, mas não é, mas fazia tempo que eu não ficava tão satisfeito com a obra, velho, assim. Independente da mídia, sabe?
Ô, Tedinho.
Cinema, série, oi.
Quando o cabo fica esperando o dia pra assistir, é porque a série deu
isso,
certo.
Isso, velho, isso. E assim, essa estética aí que Natan falou dos anos 90, cara... eles acertaram tanto que casa também com o que o Gominho falou no início, que é mesmo que você pegar uma Liga da Justiça Sem Limites e
tá super choque, pô.
Tá ligado?
Super choque todinho.
É a animação, pô. É aquela, pô, que você assistia no, na hora do seu almoço, chegava do colégio, jogava mochila no sofá e assistia.
O sentimento de nostalgia, quando você começa a assistir, chega, vai no talo, tá ligado?
É, pô. E ela engana um pouquinho, por quê? Porque você, o primeiro episódio, ele tem essa estética e você acha que vai ser aquilo, tá ligado?
Então
é mais uma série de herói, é mais uma Liga da Justiça aqui.
Que eu assistia, né, almoçando pra escola.
E o que foi mais foda de tudo isso, que hoje é impossível acontecer isso, eu fui assistir o primeiro episódio, vamos dizer assim, virgem. Eu não sabia da cena final do plot twist.
Não dei,
né? Mas enfim, mas todo mundo sabe que o primeiro episódio vai ter um negócio que pega você pro resto da série. Todo mundo sabe disso, Invencível hoje. É isso que eu quis dizer. Eu fui sem saber disso, pô. Então, velho, a série é sensacional, pô. É difícil falar sem spoiler.
Que eu fui. Eu não sabia, né, da existência de Invencível. Eu fui indicado, né? Você assiste esse Invencível? Aí eu disse, por quê? Não, porque tem isso aqui. Aí, beleza, não foi spoiler, né? Mas eu assisti o primeiro episódio todinho esperando. Cadê? Cadê isso que me prometeram? Cadê? Não, me enganaram e. Pá! Eita, porra!
Invencível é o seguinte, você quando era. Quando o cabelo é moleque e tá assistindo negócio, o cabelo quer ver sangue, quer ver morte, quer ver o coco comendo seco. Invencível, ele traz isso. Então ele bate a nostalgia de você estar vendo algo da sua adolescência. Complementar, é como se fosse assim, pronto, agora que eu virei adulto eu liberei um novo nível. É o que eu já gostava na adolescência, só que agora mostrando sangue, lágrimas e ossos. Exatamente. E tripa. É como se você tivesse aqueles filmes que sua mãe não deixava você assistir porque era pra adulto, agora eu tô assistindo, não tem quem proíba de assistir.
Velho, acho que quem representa muito essa fase adulta aí da animação é a gente tirou onda, mas a Duplicate. Porque, o primeiro que o nome é maravilhoso, já disse aqui várias
melhor
vezes, sou
nome
fã
de
desse nome.
Melhor nome.
A Kate é uma menina que se duplica, aí o nome dela de herói é Duplicate.
É Duplicate. É lógico, por que não?
Mas isso é muito representativo dela pra isso que tu tá falando, porque, por exemplo, ela gera as cópias dela pra morrer.
Velho, isso tá sensacional, pô. Isso é sensacional.
Ela sabe que vai dar merda, ela duplica, gera um corpo pra morrer e pula e vira outro.
Bicho, você que é naruteiro, que é da época de Narutinho, Narutinho também fazia clone, certo? Mas Narutinho, quando o clonezinho dele morria, virava fumacinha, pô. Fazia pum, né? E virava fumacinha. Meu amigo, quando o clone da Duplicate morre, é tripa, meu velho. É osso voando, braço voando, pô.
Já imaginou, depois de uma luta da Duplicate, a carrada de caminhão de restos mortais que não tem que levar. Bicho, porque,
meu amigo.
Por exemplo, aquela cena. Uma cena aqui, né? De um episódio que é da invasão. Morrem uns 200 mil clones da Duplicate.
Velho, e ainda tiveram essa cara de botar a Duplicate pra fazer orgia sexual, pô.
Sim, maravilha.
Meu Deus do
maravilha.
Céu.
E você ficar aflito, pô, com a porra da Duplicate. Cara, será que foi a verdadeira que morreu? Cara, será que é agora? Aí do nada ela tira um clone, tá ligado? Gente, surge outro clone ali e salvou a miserável. É Lisa. E sem contar, né, que o uso aí da sua habilidade, né, pra, né, a cena do banheiro.
Prazeres sexuais.
De Invencível. É maravilhosa.
E ainda, né? eu só assisto animação dublado. Eu gosto de assistir animação dublado, que somos é muito boa, por sinal. Mas quando você pega o cast dos dubladores originais, meu amigo, é sensacional.
É, velho.
Isso que eu ia dizer.
Moral.
É, J.K. Simmons, tá ligado? O que é o cara lá, o
Omni-Man.
O Omni-Man. Tem o Ezra Miller, pô,
Mark Hamill.
Schwarzenegger, Nicolas Cage.
É, tem Silvio Santos também, né? Tu tá
Abraham Lincoln. Abraham Lincoln.
Valesca Popozuda aí, que Nathan falou no começo.
Interpretando Duplicate.
Exatamente.
Mas outra coisa que é legal do Invencível é a questão do vilão, né? Você não tem mais uma fronteira muito certa do vilão. Agora, uma coisa que eu percebo em todos eles, principalmente porque a maioria tem grupos, né, de super-heróis, não é só um. Então eles acabam dando um jeito de alguma forma botar aquele arquétipozinho tradicional do herói bonzinho em algum momento. Em algum deles tem alguém que é o corretinho. É tipo o Steve Rogers do do Vingadores, sabe?
Uhum.
Tem alguém que lembra aquele arquétipo antigo. Acho que é pra representar, assim, né? Pra dizer, ó, tem alguém aqui que é perfeitinho, então, mas a maioria não.
Exato. O próprio The Boss tem a Starlight lá, né? Que é tida como
pois
a,
é.
A altruísta e tudo. E tem o Invencível também, né? Aí no próprio Invencível.
O próprio Invencível.
Que apanha só o cara aí. Mas é engraçado.
Invencível
que...
não tem porra nenhuma. Enfim, mas...
O que tem? Já ia dizer.
Mas é engraçado que se você parar pra pensar... A maioria dos que tem esse arquétipo bonzinho, eles são colocados lá pra serem quebrados. A Starlight, ela é abusada sexualmente, ela vai sofrendo coisas e vai tendo que aprender a ruindade, a mentir, a safadeza. Invencível, o pai dele mostrando, ó, você veio aqui pra dominar o mundo e vai quebrando ele pra que ele seja mais agressivo, mais violento. Então esse arquétipo de bonzinho, quando é colocado nesse contexto aí, como diria Capitão Nascimento, o sistema é foda. Ele vai sendo colocado ali pra mostrar, ó, você é a ovelha negra, quem é a ovelha negra é você aqui. Aprenda a conviver com o errado.
É tipo advogado honesto, né, Dani?
Aí
é
a maioria.
Xiii.
Oi, me chamou? Me chamou?
Opa.
Nada, tô brincando.
Obrigado, André, por mandar um spoiler aí de Invencível pra mim, que eu não sabia. Mas muito obrigado.
O que foi que eu falei?
Falou sim. Eu não vou repetir, porque eu ia tirar uma piadinha.
Tu falou, pô.
Não ter spoiler aqui, você tomou um na sua boca. Ah,
eu me liguei agora o que foi.
Agora eu fechei o
é, exato.
O entendimento ali.
Exato.
Desculpa.
Eu não sabia que... Eu pensava que o homem... Não,
aí eu. Ah, peraí. André me deu um spoiler da porra de Game of Thrones também. Ele é fuleira, viu?
O teu foi querendo, o meu foi na inocência. O teu foi pra o mal mesmo.
Tá vendo? Ele já sabe. Ele foi tão ruim que ele sabe do que eu tô falando. Ele lembra que foi uma coisa que ele fez.
Nada, ficou triste, ó.
Olha, é a última vez. Já liguei muito a cobrar pra tu e tu sabe que eu tô em outro planeta, né? Vai sair caro. Negócio é o seguinte. Se eu for assistir essas coisas, tudo que os meninos estão falando, eu vou sair por aí matando o povo. Eu tenho umas plantinhas pra criar, eu não posso endoidar, não.
Nada, Bilu. Você sabe que você pode ligar pra mim a hora que você quiser, meu irmão. E... É, só a questão da plantinha, se for daquele coentro que a gente bota no arrumadinho, que dá aquele gosto legal, que a gente come, a comida não pesa, a gente fica leve, guarda aí um molde de coentro pra mim, meu irmão. Quando eu passar aí, eu tô pegando aqui meu Plupti Placti Zoom, quando eu passar aí, eu pego um molde de coentro contigo. Na feira tá dois conto, mas eu me ajeito contigo. Bilusão, meu irmão, é o seguinte, velho, olha, desde a década de 80 que a gente começou a estudar o impacto de filmes, séries, de jogos de violência, né? Isso se intensificou na década de 90 e hoje nós temos uma imensidão de jogos, perdão, de estudos sobre o impacto dos jogos violentos, né? Recentemente saíram alguns jogos, não vou citar o nome da franquia, porque pode querer me processar. Mas assim, a galera, porque eu não vou deixar meu menino jogar isso, porque o menino vai ficar violento, vai querer matar o povo. Bilusão, vamos lá, o que é que a gente tem? Revisões sistemáticas sobre esses estudos. O que é uma revisão sistemática? Eu vou lá numa plataforma de dados, vou procurar vários estudos sobre a mesma temática, vou procurar os resultados e ver qual é a linha de entendimento que esses resultados me mostram. Revisões sistemáticas sobre esse tema têm mostrado que os jogos violentos ou filmes violentos, eles têm tanta incidência sobre o comportamento violento como qualquer outro elemento do cotidiano. Entendamos, vamos lá. Vamos pegar recentemente um caso extremamente triste de um rapaz que entrou numa creche que... cometeu um homicídio, né? um múltiplo homicídio. E aí, a primeira coisa que eu vi o pessoal dizendo, ah, esse menino é gente que joga esse jogo e tal. E quando a gente vai avaliar, de repente o cara nem tinha computador, né? Obviamente, eu não tive acesso a dados da investigação ou coisa do tipo. E às vezes a gente conhece uma pessoa que tem um comportamento extremamente funcional, que não demonstra qualquer tipo de agressividade latente e que joga esses jogos. Então assim, nós, o jogo ele poderia, né? Nós temos alguns estudos que extrapolam a interpretação de dados. O jogo poderia ser um gatilho para o desenvolvimento de uma agressividade. Olha, para o desenvolvimento nós não temos estudos significativos que nos mostrem esse dado com concretude a ponto de que ele não possa ser contestado. Ou seja, não tem uma certeza absoluta, né? Karl Popper nos mostra que a ciência tem que passar pelo princípio da refutação, né? Eu tenho que... Se meu conceito não é falseável, ele não é científico. Mas nós temos estudos, sim, mais concretos, que mostram que pessoas que possam sofrer de distúrbios mentais, que possam ter passado por certas condições, como bullying, ou que possam ainda ter já um traço de personalidade voltado à agressividade, ela pode ter no jogo um elemento que ajuda a retroalimentar esse traço patológico que já existe. Luan, então o ideal é retirar esses jogos de circulação? Não. O ideal é a gente verificar quem pode ter esses traços para que a gente busque ajuda para essa pessoa. Certo? E aí não é, a gente não pode controlar, por exemplo, a indústria de jogos, a indústria cinematográfica a esse ponto. Mas a família pode desenvolver esse papel. Ó, tô percebendo que meu filho, depois que tá jogando jogo X, tá ficando mais agressivo. Opa, então isso tá influenciando na conduta dele. Certo? Então, nós temos casos onde ela vai influenciar e temos casos onde não vai influenciar. Mas no teu caso, Bilu, eu acho que tu é um cara muito de boa, velho. Eu acho que você é um cara que, no máximo, se você jogar aí umas 2 horas de jogo de tiro, o que vai lhe dar vai ser uma vontade de comer assim, um cachorro quente com macarrão, batata doce misturado com maionese. Né? Aquele velho laricão da meia-noite. Né? Porque assim, existe um preconceito muito grande com o jogo. Eu nem tô fazendo aqui coisa de fanboy, porque eu nem sou muito fã de jogo virtual, não. Eu gosto aí de um joguinho de corrida, um negócio e tal, mas nem passa batida. Eu gosto mesmo de outros jogos, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, os grandes serial killers, né, da história, Ted Bundy, Mason, dentre outros, né? Mas esses caras começaram a construir suas vidas criminosas na década de 70, 60. Não existia nem jogo virtual. Então assim, se existe uma influência, ainda é necessário a gente estabelecer qual a influência e o quanto essa influência pode ser tolhida. É aquele tipo de coisa, vamos supor, eu estou fazendo um estudo de um medicamento, o medicamento apresentou um determinado efeito colateral. Não, suspende. Não, a gente não suspende. A gente vai verificar qual o motivo do efeito colateral e se é possível reverter ou evitar, né? E só para deixar aqui minha opinião pessoal, né? Porque, não sei se você sabe, Ilusão, Natan, nessa semana, marcou de forma que eu não pudesse participar, né? Ele ficou desgostoso comigo, porque eu falei do cabelo dele, disse que era 50 tons de cinza, ele ficou chateado, né? Eu apenas estava dizendo que ele estava com um charme erótico. Mas enfim, só para deixar claro aqui, minha particularidade de gosto, eu particularmente prefiro obras dessa característica. Luan, você é um cara violento? Não, na verdade eu sou o cabo mais mole do mundo, quem me conhece sabe disso. Mas, por exemplo, eu fico assistindo aqueles filmes Água com Açúcar da Marvel, velho. Eu gosto da Marvel, bicho, massa, mas aí eu fico lá vendo, pronto, a semana passou Pantera Negra. Meu irmão acaba tendo as unhas de adamante, velho. Aí o bicho tá lutando contra um caba, com um caba dando pipoco nele, a trepo 2 de tiro de AK-47. Aí ele vai lá e aperta o cano da AK-47. Meu velho, você tá com as unhas de aço. Você empurra a mão, arranca o coração dele e joga fora, igual no Indiana Jones. Tá ligado? Então, assim, termina que a construção do herói, ela se torna antilógica. E ela vai passando a ser, dependendo da construção, ela vai passando a ser desprazerosa. Tipo, eu vou assistir um filme de herói que o cara tem um superpoder, que é humano, mas que é santo. Então, assim, eu particularmente não gosto. Eu vou mais por uma linha, tipo The Boys, irmão, massa demais. Dizem que na Netflix tem agora o Legado de Júpiter, vou dar uma olhadinha. Dizem que é muito massa. Esse final de semana eu maratonei aqui com minha esposa, na correria, uma série da Netflix também que eu vou deixar a dica aí, O Inocente. Então, assim, eu gosto de coisas que sejam fidedignas à realidade. E, infelizmente, nossa realidade é dura. Biluzinho, me ligue a hora que quiser, meu querido, que você mora no fundo do meu coração sem pagar aluguel. Um beijo.
Uma coisa que a gente aprende quando vai estudar a narrativa, a jornada do herói, a própria figura do herói, é que ele existe, não é de agora, né? A figura do herói existe há muito tempo.
15 anos.
Em todas as civilizações, inclusive, existem várias teorias de jornada, de o que é que classifica o herói, o que é o herói e tal. E aí, eu me lembrei de uma coisa, pesquisando aqui.
Eu lembrei pesquisando, foi foda.
Não, eu lembrei, pesquisando no caso, para o roteiro.
Ah,
para o roteiro.
Perdão.
Quando eu fui fazer o roteiro, eu me lembrei que tem alguns heróis antigos que realmente sempre foram do sangue, tá ligado? A gente fica falando assim, ah, o herói bonzinho e tal. Eu acho que o herói bonzinho foi invenção do século XX. Foi coisa de 1900 e bolinha pra cá. Porque antes, se você for, velho, tem tipo os Irmãos Grimm. Quando você pega conto de Chapeuzinho Vermelho, o herói lá, o lenhador... Tora o lobo do meio, abre a barriga do lobo, tira a vovó de dentro, desce o cacete no lobo. Aí você pega, dentro das próprias mitologias, tipo o herói Teseu que pega a Medusa, tora a cabeça dela, tá ligado?
Ah, beleza, Zeus, pô. Abraça o Zeus aí que vira Gans e vai, né?
E aí pega todo mundo.
Posso filosofar?
Filosofa.
A questão do herói, como a gente pensa do bom escoteiro, é uma ferramenta política. O bom herói, quando você para pra analisar, é o herói que foi trazido pós-Segunda Guerra Mundial, a maioria exaltando o governo norte-americano, exato, mostrando o outro lado como inimigo. Tanto é que os primeiros grandes vilões era Hitler, era o Exército Vermelho. Então isso aí era uma questão política. E os Estados Unidos não queriam mostrar o herói dele arrancando o miolo de outra pessoa. Ele queria dizer que o herói dele ganhava, então dava um murro em Hitler, pronto, acabou a batalha. Vem vitória do Capitão América. Então, quando a gente vê o início da formação de herói, isso aí voltando para Irmão Grimm, mitologia, não tinha esse politicamente correto e não tinha a figura do Estado querendo demonstrar sua bondade perante os vilões dos exércitos inimigos. Ali era mostrando a humanidade crua, o Deus que fazia sexo e esporrava no mar e nascia outra pessoa. Então ali não tinha esse politicamente correto para gerar uma censura.
O máximo que tinha ali em relação, pelo menos às histórias dos Irmãos Grimm, era uma moral da história. Ah, você aprendia que, no caso de Chapeuzinho Vermelho, bicho, não vá na floresta de noite.
E aprendia com a desgraça, né, Gominho?
Você vai se fuder, tá ligado?
Mas aí é que eu acho que a moral ainda tá, sabia, Gominho? O discurso da moral, eu acho que ele é muito próximo da história do herói, do certo, do errado, etc. O que eu acho que mudou é porque justamente as intenções dessa moral, porque é como o André falou aí, quando você pega os Estados Unidos mesmo, né, os heróis americanos, que é o que a gente conhece da cultura pop, eles tinham por inimigo primeiro os nazistas, depois os comunistas, depois os latinos, né, agora tá numa onda meio latina mesmo, e aí você fica naquela de, pô, é tudo que eles elegem como sendo o inimigo da sociedade americana, entendeu? Geralmente alguém de fora. Já foi russo, né? Os russos já foram grandes vilões do cinema americano.
É, teve isso tem um movimento interessante que tá acontecendo agora, Nata, que teve um tempo também que eram os chineses, né? Tinha muito chinês. Só que as produtoras viram que China fatura mais do que o mundo, muitas vezes, em bilheteria lá. Então você vê que eles estão trazendo cada vez mais esses heróis chineses, o Shang-Chi, né, que vai ter aí da Marvel, então outros heróis, eles estão evitando trazer a figura chinesa como vilão. O próprio Mandarim do Homem de Ferro 3 colocaram um cara americano, não quiseram colocar um cara chinês, entendeu? Então tem esse detalhe aí também.
E sem falar que o Mandarim do Homem de Ferro 3 foi aquela palhaçada que teve, né? Aquela putaria. O do falou do Shang-Chi, né? Que vai vir agora. Mano, ó, eles estão trazendo essa temática, mas ó, tem 1 milhão isso. de dedos ali com cuidado para colocar isso. no lugar certinho para não dar merda em nada.
O próprio Mulan, né, que foi refeito pela Disney, trocaram a figura lá do dragãozinho.
Por uma fênix,
porque na China não foi bem recebido, porque o dragão é uma figura...
É uma figura sagrada.
E aí o personagem de Mulan era muito debiloidezão, muito bobinho, era um personagem cômico, né? E aí tiveram que mudar.
Uhum. Mas eu gosto de Mushu.
Mas a história é porque a gente tem que ver o seguinte, o herói, ele vai ser a representação de quem conta e em que contexto conta. Então, isso. A gente tem que ver que com a sociedade evoluindo, a sociedade sendo mais suscetível a ver certas coisas, vai se dando mais liberdade para que o herói morra. Hoje em dia, se ligar a televisão de 4 horas da tarde, vai ter algum programa mostrando gente morta. Então, a própria população ela já está acostumada com isso. Nos Estados Unidos, 60 Minutes, passa o dia todinho lá, eles vendo a polícia matando gente. Então, eles já se acostumaram com isso. Então, o povo consome isso sem ver receio, sem ver repulsa.
É. E não só isso, André, só pra gente, eu acho, finalizar. Como você disse que é um retrato da sociedade, hoje a gente não tem mais essa visão, nem os próprios americanos, tá aí também mais uma vez citar Capitão América e Soldado Invernal, nem os próprios americanos estão vendo os próprios Estados Unidos como o mocinho da história. Entendeu?
Exatamente.
Então você vai ter cada vez mais temáticas abordando isso. Então hoje a gente não olha para os Estados Unidos vai salvar o mundo. Não, os Estados Unidos é tão filho da puta quanto qualquer outro país que está fazendo atrocidade em qualquer canto. Entendeu? Então eu acho que hoje um The Boys, um Invencível, ele é muito retrato do que a gente tá vivendo também. Acho que encaixa perfeitamente no que tu falou aí, André.
Pois é, e por isso que eu queria terminar aqui o episódio com a reflexão sobre isso tudo. Porque se a narrativa do herói mostra quem são os vilões da nossa geração, então os vilões da nossa geração são justamente os super-heróis, meu povo. Então cuidado com os mitos e super-heróis que surgem por aí.
Opa,
porque...
Natan foi Zemo agora.
Eles podem esconder muita coisa ruim. Vamos embora?
Sim, vamos. Claro, como não?
Graças à fala de Ted, não vamos conseguir ter entrado no mercado norte-americano, né? Que ele chamou de um bosta como todos os outros.
Sorry, my friends.
Você está degredindo a imagem aí do curso que Ian vai sortear.
Mas nosso English é from Jamaica, cara. Não é from Beverly Hills, entendeu? Então tá tudo certo. Jamais eu falaria mal do meu Bob Marley aqui.
Ei, será que a gente conseguiu entregar o um episódio verde depois de 2 vermelhos porra louca?
Claro que não.
Rapaz.
Natan, naquele negócio.
Vai ser verde.
Deixa pra enganar o povo.
Valeu, meu povo, até semana que vem, talvez com outro vermelho, porque a gente sente falta. Segue a gente nas redes sociais, Balaio Podcast, tamo no Twitter, no Facebook, no Instagram, tamo no YouTube também com o canal Esperando 100 Inscritos, que vocês vão ajudar a gente a chegar lá, com fé em Deus, e temos o e-mail balaiopodcast@gmail.com. Valeu, meu povo, tchau, Gominho, tchau, Tedinho, tchau, André.
Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, meus lindos. Beijinho pra vocês e até semana que vem, se Deus quiser.
Valeu, pessoal. Por hoje é só. Prego batido, ponta virada. Valeu, falou.
E um abraço pra Luan Glauber, que participou do episódio aqui com as ligações pra Bilu. Um cheiro, Luan.
Luan, tu és um lindo.
Gostoso.
Ai, ó.
Extra! Rapaz, eu acho um absurdo. Vocês são muito mal educados. Porque não teve esqueleto. Não teve tchau, Ian. Ainda bem que eu não gravei essa porra pra não ter raiva. E eu também não dou machado, não. Só por isso.